Aleluia. Bom dia a todos. Deus abençoe seu coração nesta manhã. E vamos interceder agora pelas pessoas que nós vamos entregar ao Senhor que não estão salvos ainda. Você pode colocar os nomes, né? E vamos repetir a oração, amém? Então, Pai, eu intercedo por... E os entrego a você agora.
Eu os entrego a você agora.
Não importa o que eles já fizeram para mim.
Não importa o que eles já fizeram para mim.
Eu te peço, não leve em conta.
Eu te peço, não leve em conta.
Limpe a conta deles.
Limpe a conta deles.
Porque tudo o que fizeram eu não recebi.
Porque tudo o que fizeram eu não recebi.
E eu te peço, Jesus.
Eu te peço, Jesus.
Manda trabalhadores para a seara deles.
Manda trabalhadores para a seara deles.
E Pai, eu te peço.
E Pai, eu te peço.
Que os anjos sejam enviados.
Que os anjos sejam enviados.
Para visitar essas pessoas.
Para visitar essas pessoas.
Para criar uma atmosfera ao redor delas.
Para criar uma atmosfera ao redor delas.
Que as farão ouvir a sua voz.
Que as farão ouvir a sua voz.
E saber da sua presença.
Saber da sua presença.
Jesus, eu te peço, por favor.
Jesus, eu te peço, por favor.
Visita-os.
Visita-os.
Muda a atmosfera onde eles estão agora.
Muda a atmosfera onde eles estão
agora. Encha-os com a sua glória.
Encha-os com a sua glória.
E com a sua presença.
Com a sua presença.
Para ter um encontro divino com você.
Para ter um encontro divino.
Eu sei que na presença da sua graça.
Eu sei que na presença da sua graça.
Da sua misericórdia.
Da sua misericórdia.
Do seu amor.
Do seu amor.
Eles decidirão pela salvação.
Eles decidirão pela salvação.
Pela fé eu confesso.
Pela fé eu confesso.
Isso já está feito.
Isso já está feito.
E eu te agradeço.
E eu te agradeço.
Pela fé, eu digo, que eles já nasceram de novo,
estão cheios com o Espírito Santo,
e estarão na igreja para o resto da vida deles.
Eu sei que você, Senhor,
nunca vai violar a vontade deles,
mas na presença da sua glória,
eles usarão a vontade própria
para escolher a vida eterna.
Em nome de Jesus.
Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Já está feito. É, nós temos que orar, como nós vimos ontem, que nós falamos sobre a fé, né? Já esqueceram o que foi visto hoje? Né? Então, nós estudamos na palavra de Deus sobre a fé. E que a fé é a certeza de coisas que nós não vemos. Então, fé é isso. Nós temos uma convicção tal que nós não precisamos ver. Então, a confiança vem da fé, tá certo? Porque se eu tenho confiança em Deus, é porque eu estou andando na fé. Então, se eu estou andando com essa confiança, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu sei que Deus está na situação, né? Por isso que a palavra de Deus é que é a estrutura da fé. Porque eu preciso saber o que Deus diz. Se eu sei o que Deus diz, é nesta condição que eu vou colocar a estrutura da minha vida. Que eu me baseio, que eu fico firme. Então, por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir é a palavra de Deus. Mas não é ouvir a palavra de Deus... de quem está pregando no rádio, na televisão, no CD, enfim, ouvir alguma coisa assim. Não é. Ele está dizendo isso que quer dizer a palavra de Deus que está armazenada no meu espírito, é ela que traz a fé. Então, que a oração em línguas edifica a minha fé, não traz fé. Nós precisamos entender bem isso. Porque a palavra de Deus diz que a oração em línguas edifica a fé, certo? Nós já sabemos disso. Então, não é a oração em línguas que vai pôr fé em mim, é a palavra. Então, eu preciso da palavra. E quando eu fui a primeira vez lá na igreja do pastor David, eu já ouvi o Gary, que é esse super ministro lá na igreja dele, da palavra, e ele é um mestre de ensino. E ele, com os testemunhos dele, não só na parte física de saúde, mas também na parte financeira, e ele ensinou e mostrou como que a palavra de Deus opera e como que ele fez. E foi isso que me deu a visão, né, espiritual e a condição para eu praticar. Porque eu ouvia os ensinos do pastor dele, que também são valiosos, comecei aprendendo com ele, das áreas que ele precisava ser liberto e ser abençoado, de como ele confessava e tudo mais. Mas quando eu cheguei lá, o Gary, que é um mestre de ensino, esclareceu mais essa chave da oração, que é confessar a palavra. Falar a palavra, declarar a palavra, o que você quiser, mas é isso aí. Abrir a boca e falar. Então, nós vimos ontem que Jesus disse lá em Marcos 11, tende fé em Deus. Então, e como eu vou ter essa fé? A seguir, no versículo seguinte, 23, ele diz, quando você orar, diga, quer dizer que então é falar. Fale ao seu monte, à sua montanha. Ergue-te daqui e lance-te para o mar. Então, a palavra de Deus tem que estar implantada no meu coração e eu tenho que usar esta palavra para falar com o problema da minha vida. Ok? Então, seja a área que for, eu tenho que falar o versículo condizente à situação. Porque a palavra que é a provisão. Vocês estão me acompanhando?
Amém. Amém.
Então, você só vai entender isso quando você praticar e começar a receber disso. Até agora, essa condição fica na tua mente, na tua cabeça aqui, natural. Ela tem que ser algo totalmente espiritual que ela é, mas que conduz a sua vida. E aí o Espírito Santo vai te dar revelação disso daí. Então, a fé, ela não vem de outra maneira, ela só vem com a palavra de Deus. Por isso que nós lemos muito a Bíblia, porque a palavra está sendo implantada no nosso coração. Ela está entrando. Mas a oração em línguas edifica a minha fé. A palavra está indo lá. E a confissão da palavra, ao falar a palavra, eu estou declarando a minha fé. Ajuda? Estão acompanhando? Agora, as pessoas não têm entendimento da vida espiritual e fazem um bolo só de como fazer isso tudo. Então, por isso que tudo é prática. Eu cheguei lá e eu entendi na hora o que ele explicou. Que ele teve que orar para a saúde dele, porque ele teve não sei quantos linfomas no corpo e foi mandado de Tulsa para Houston para uma avaliação e o médico falou, olha, infelizmente não tem mais o que fazer. Você tem 6 meses de vida. A ciência diz isso. Médico é assim, ele é baseado no que ele vê. Nós que nascemos de novo, nós temos que nos basear naquilo que não vemos, que é a fé. Deus falou, é aquilo e acabou, você tem que entender isso. Agora, isso você não entende racionalmente, você só entende com a revelação do Espírito Santo. Por isso que as pessoas não recebem bênçãos. Elas querem colocar a palavra no nível racional, não vai adiantar. Então, você tem que falar a palavra. O que Deus disse, você tem que falar. Porque Deus disse e já fez. Ele não vai fazer. Ele já fez. Agora, a manifestação vai ocorrer quando eu falar. Estão acompanhando? Então, ele disse que o médico falou isso e aí então? É um choque, ficou chateado, ficou triste, derrotado, acabado. A mulher dele falou, e aí, você vai andar no que o médico disse ou no que a palavra de Deus diz? Você vai andar na fé. Ele parou um pouco, você vai andar na fé. Então, nunca mais você vai falar que é 6 meses e acabou.
Amém.
Então, ele ficou falando a palavra de Deus horas por dia. Porque para destruir não sei quantos tumores de linfoma no corpo dele, que essas alturas já eram metástases. Estão me acompanhando? Não era com 10 minutos de que pela chaga de Jesus eu estou curado. Vocês estão acompanhando?
Sim.
E não pode fazer bolo na hora da oração. Eu confesso 2 vezes, leio um pouco a palavra, falo, está tudo errado. Não é assim que você vai ter vitória na sua vida. Bom, ele foi totalmente sarado. E isso já faz 40 anos. Ele ainda está sarado, pregando na glória de Deus.
Amém.
Só que aconteceu o quê? Depois de uns 20 anos, apareceu uma dor aqui no fêmur, tipo assim, e ele estava pregando numa cruzada lá, numa conferência, sei lá. E ele recebeu aquela dor, ele, nossa, que dor estranha, e não fez nada. E passaram-se os dias e aquela dor foi aumentando. E ele também não estava fazendo nada. E ele chegou a um ponto que ele estava indo de gatinho do sofá da sala para o banheiro, porque ele não tinha condição de ficar andando, de tanta dor que tinha. Até que a mulher disse para ele, escuta, você vai querer acabar numa cadeira de rodas? Claro que não, né? Então, se você não tomar providência agora de começar a conversar para lá, você estará, você vai acabar na cadeira de rodas. Esse foi um choque, que a mulher dele não é desse tipo. Uma mulher doce, calma, fala muito baixo. Mas ela foi o Espírito Santo. Deu um chacoalhão nele, isso é mesmo. Então a gente precisa prestar atenção que situação nas nossas vidas estão nos envolvendo, igual aquela água morna que põe o siri lá dentro. Você sabe que o siri adora água morninha. Você sabe? Por isso que põe ele lá no tacho com a água morna e depois ele acaba morrendo, porque ele gosta. E quando você aumenta o fogo, ele não percebe, porque ele gosta daquela água morna até que ele morre. Então, gente, se nós não tomarmos providência das situações erradas na nossa vida, elas vão nos consumir. Você não acha isso preocupante e que tem que tomar uma decisão na vida? Seja que área for, pode ser financeira, relacionamento, pode ser de depressão, pode ser, sei lá, uma enfermidade física, seja que for, qualquer área. O negócio é o seguinte, a gente se acomoda com aquela situação, igual siri na água morna. Acha gostoso, está bom, confortável. E não se mexe para fazer nada. Vocês estão acompanhando? É sério ou não? É, por isso que você tem que avaliar a tua vida. Que área da tua vida você está no morninho, igual siri? Que você não faz nada, não se levanta em Deus, para que você seja edificado na sua fé e vença e ande na vitória. Porque o diabo vai agindo nas emoções, vocês sabem. Você vai ficando acomodado. Ah, um dia isso vai melhorar? Ou sei lá se vai, nem sei, você vai vivendo. Você se acostuma com a derrota, com aquilo que o diabo está colocando. Então, você tem que largar coisas da sua vida para você buscar Deus e ficar livre daquilo que está matando você lentamente. Tá? Vocês estão acompanhando isso? Então, depois veio a situação financeira do ministério dele. Que Deus falou, você vai mandar esses ensinos sem cobrar nada. Não só no áudio, como escrito. Então, ele tinha que comprar todo o material para o áudio e para o escrito, e mandar pelo correio, sem fazer nada, porque Deus queria que ele aprendesse a ser guiado pelo Espírito Santo e aprendesse a receber da provisão de Deus. Eu achei esse outro testemunho tremendo, que também me ajudou. Então, ele tinha que ficar confessando a palavra de Deus por horas, mas não é assim, uma hora de manhã, uma hora de tarde, uma hora de noite, não. No período todo, ele tinha que ficar confessando 3 versículos para ele receber de Deus a provisão financeira que ele precisava. E a dívida aumentando. Então, se você não fizer o que Deus ensina, você nunca vai receber de Deus. Porque chega uma hora que nós precisamos da fé. Mas a fé não é intelectual, a fé é espiritual. E a gente vai ficando igual o siri na água morna, com essa fé intelectual, achando que nós estamos na bênção de Deus e não estamos. Porque enquanto nós somos capazes de nos virarmos com o que nós conseguimos fazer com as forças próprias, nós vamos levando a vida, achando que é Deus que está fazendo e não é Ele. Deus nem está perto da situação. Vocês estão acompanhando? O certo é aprender a depender de Deus. Tá? Então nós falamos sobre isso ontem de pé. Porque enquanto você está andando para cima e para baixo, você está se virando. Você está dando um jeito, você puxa daqui, estica dali, mas não é Deus que está fazendo nada na tua vida. É você com a sua força. Certo? Não é bom você pensar nisso? Porque você não sabe como que vai ser o amanhã. Você não sabe. Se você orar em línguas, Deus está te colocando no amanhã dele. E ele é vivo. Agora, se você não ora em línguas, não busca Deus, não está estruturado na palavra, o seu amanhã você não sabe, não. Ninguém sabe. Porque Jesus disse que o diabo virá. Ah, ele vai ver. Ele vai ver. E a gente não sabe que tipo de ataque ele vai lançar. Que área. Qual área fraca nossa que ele está sondando e procurando para ele atacar. Vocês estão acompanhando? Então, por isso que é necessário fazer as práticas corretas e separadas. Tá? Então, se você tem que orar em línguas, você tem que orar em línguas. Quem me garante que a hora que você está lendo o livro, você está orando em línguas junto? Ninguém. Nem você garante para você mesmo se você está fazendo isso. Então, você tem que passar um período orando alto para você saber o que você está fazendo. Você tem que passar um período falando bem alto a palavra de Deus para você saber o que você está fazendo. Estão acompanhando? Adorar a Deus é a mesma coisa. Ler a Bíblia. É muito bom ler a Bíblia alto, porque a sua alma está precisando. Estão me acompanhando? E assim vai, as práticas. Né? Agora, se você não conhece a palavra de Deus, que confissão que você está fazendo da palavra para você receber de Deus? Me diga. Porque você tem que saber o que você está falando. Você me pede 3 versículos, eu te dou. Mas você não sabe o que aqueles versículos querem dizer no contexto. Então você confessa e não recebe. Certo? Por isso que você tem que ler a palavra e receber a revelação da palavra de Deus. Para você poder receber e ser abençoado e esta palavra mudar a sua vida. Então, a confissão da palavra vai ajudar na meditação. E vai mudar a sua vida. E vai abençoar você. Então, é complexo esse assunto de oração. Não é tão assim, do nadinha. Ai, Senhor. Entendeu? É complexo. Então, por isso que você tem que investir nessa área da sua vida, de Deus e de oração, para você não ser surpreendido a qualquer hora, por qualquer situação que pode destruir a sua vida. Então, por isso que nós temos a fé. E nós explicamos que fé, que está estabelecido para nós recebermos de Deus, não foi ele mesmo que estabeleceu, muito pelo contrário, Adão, quando caiu, ele que estabeleceu para nós que teria que ser a fé. Porque Deus deu tudo para ele quando criou Adão, criou Eva, colocou os dois no jardim, no paraíso. Então, Adão queria comer uma manga, um caqui. Ele pensava, Deus, em nome de Jesus, me dá um caqui. Ele não precisava de fé. Adão nunca andou no paraíso com fé e nunca precisou de fé. Ele andou só no que ele viu, ele teve a provisão pelo que ele viu. Ah, eu quero caqui, tá aqui, plum, comia. Ah, eu quero peixe, tá aqui, plum, comia. Ah, provisão para ele foi dada sempre, sem ter fé, porque ele estava andando no Espírito, no que Deus é. E Deus colocou tudo para ele lá. Ele só precisava de fé para uma única coisa que Deus disse para ele em Gênesis, que Deus falou para ele. Levou ele lá no jardim e disse, olha, desta árvore você não come o fruto. Desta. Porque se você comer, você vai morrer. No dia que você comer, você morre. Então, ele só precisava ter fé com relação à morte. Ele nunca viu morte. Nunca. Ele nem sabia o que era morte. Ele precisava ter fé para a morte. E ele não teve. Certo? Então, agora nós estamos numa situação inversa. Agora nós precisamos de fé para tudo. Tudo que eu preciso de fé para Deus me dar. Porque quando ele pecou, ele perdeu tudo que Deus deu para ele. Certo? Vocês estão me acompanhando?
Sim.
E a morte, para nós, é a única coisa que nós vemos e não precisamos de fé, né? Você precisa ter fé que morre? Não, você já está careca de ver, de saber, já até passou rapando, assim. É. Então, morte, nós já sabemos muito de morte. Não estamos precisando de fé para a morte. Mas para o resto, nós precisamos da fé. Então, Adão estabeleceu o princípio fé. Porque ele mesmo nunca teve. Só por uma coisa que ele tinha que ter, ele não teve, ele desobedeceu. Ele entrou num dilema quando Eva comeu e deu para ele. Ele viu toda a cena. Ele viu Eva comer. Viu Eva viva. Só que a palavra de Deus não foi dada para Eva. Foi dada para ele. Deus não chamou ele lá? E mostrou: essa é a árvore. Não coma. Não foi para Eva. Eva ouviu esta palavra de Deus através de Adão. Foi transmitida para ela. Por isso que o diabo foi direto nela, não foi em Adão. Estão acompanhando? Foi direto nela e ele distorce a palavra. Mas não é mesmo que Deus disse que pode comer do fruto de todas as árvores? Ele já distorce. Não foi isso que Deus falou. Só uma. Então, o diabo, quando ele vem nos atacar, ele usa a palavra de uma maneira distorcida. Por isso que, se você não conhece a Bíblia com revelação do Espírito Santo, você entra, beleza, na mentira do diabo. Você acha que está certo, você acha que é assim mesmo, você não tem condição de sair da situação que você está. E você ainda cria uma maneira de andar com Deus que não é a que ele estabeleceu. É daí que sai a religião. Cada um tem a condição de criar uma religião, uma doutrina. Vocês estão acompanhando? Por isso que é importante conhecer a doutrina, saber exatamente, para você não ficar na mão do diabo. Ele é muito, que nem diz lá, perspicaz, sutil. E ele é enganador e mentiroso. Então, quando Adão vê Eva comer o fruto e não morreu, e ela dá para ele, ele come. Ele ficou num dilema, mas peraí, Deus falou que morreria. Mas ela comeu e não morreu, então qual é a verdade aqui? Quem que está falando a verdade aqui? Nessa situação. E é isso que acontece conosco. Qual que é a verdade? O banco falou que eu estou a zero. Minha carteira está zero. As contas estão aqui, ó, tudo para pagar. Mas Deus falou que é meu provedor? Eu não tenho nada. Acontece que Adão andou pelo que ele viu. Ele errou aí. Vocês estão acompanhando? Ele não usou fé. Agora, Eva foi enganada pelo que ouviu. Gente, andar com Deus não é igrejinha, não. Vocês estão percebendo? E o povo não sabe sair da mão do diabo. E você está aprendendo o que você não sabe da mão dele. Porque você tem que receber a revelação do Espírito Santo. E não levar a sua vida de uma maneira carnal. Tudo que está na sua cabeça está errado. Tem que ser tudo que está no teu espírito. Para guiar você. E dominar o que está na tua cabeça. E tirar todos os conceitos errados. Disco rígido errado tem que ser trocado agora. No seu computador aí. Da tua mente. Colocar a verdade. Então, qual era a verdade nessa situação? Adão entrou num dilema ou não? Foi forte o ataque do diabo na vida dele ou não? Mas o mesmo Satanás veio atacar Jesus. Foi forte. E ele caiu? Não. Mas Adão tinha a mesma natureza de Jesus. A mesma. Vocês estão acompanhando, gente? O que ele não fez, Adão, Jesus fez. Cai fora, diabo. Está escrito. Está escrito. E não é isso que você tem que fazer na tua vida? Só que dá preguiça, né? Ah, dá muito. Fala que não dá. Dá. abrir a boca e proclamar a palavra na cara do diabo e ficar uma, duas horas falando aquela palavra todo dia até a situação mudar. Quando ela vai mudar? Quando você crer. Vocês estão acompanhando? Que vai demorar? Quando você crer, você entra na glória de Deus. Está acompanhando? Então, nós temos que mudar o foco e a visão completamente. Por isso que nós temos que nos entregar a Deus. Uma vida espiritual é diferente da vida carnal. Um cristão espiritual é uma coisa e um cristão carnal é outra. São opostos. Não andam com Jesus. O cristão carnal não anda com Jesus. Faz só o que quer. Então, você é que vai decidir se você quer ser um cristão carnal ou espiritual. Para ser espiritual, você tem que depender da palavra do Espírito Santo, do que ele diz. Tá? Então veja como que é importante eu saber o que Deus diz. Porque se eu não souber, o diabo fala a palavra para mim. Está cheio de gente pregando a palavra de Deus e não é a verdade. Não é a verdade. Muitas vezes se vê milagre. Mas por quê? Porque a palavra que aquela pessoa ouviu de quem está pregando, creu de tal maneira em Jesus pode fazer. Mas não que a doutrina seja correta, vocês estão acompanhando? Se der, Deus faz, porque Deus é misericórdia, é compaixão, é amor. Está valendo isso? Estão acompanhando o que é vida espiritual? Foi isso que o pastor Dave veio fazer 30 anos aqui no Brasil e ensinar isso. Mas ele não conseguiu sair do primeiro passo. Não conseguiu. Bom, mais baseado nisso, está valendo? Vocês estão aprendendo?
Amém.
Quem está vindo assiduamente nos cultos, vocês estão aprendendo, está ajudando na sua vida. Não para quem vem aí qualquer hora, qualquer dia, a gente não está resolvendo. Porque essas conversas espirituais entram de um lado e saem do outro. Você não manja nada. Você não é surdo, você ouve. Mas você não manja, você não está no contexto. Vocês estão acompanhando? Para quem está assiduamente recebendo este ensino. Isso está ajudando você? Lá na sua vida, a hora que você está enfrentando os seus obstáculos? É, por aí. Então, veja aí, Isaías, é isso que tem que acontecer na sua vida. Isaías, então, 61, veja só, o que, que Jesus está dizendo aqui. E isso, meus queridos, já aconteceu conosco. Quando Isaías profetizou isso, ele viu essa condição acontecendo com Jesus no dia que ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele viu, por isso que ele escreveu. E depois que Jesus foi batizado no Espírito Santo, morreu, ressuscitou, e o Espírito Santo veio, aconteceu a mesma coisa conosco. Então é isso aí. Isaías 61, versículo 1. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. E aí vai no versículo 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, o Espírito Santo, a palavra de Deus, essa presença de Deus na nossa vida é para tirar o sufoco que está dentro de nós. Tirar essa fraqueza, a angústia, o desespero, os fracassos. É isso que ele está dizendo aqui. Que, na verdade, o diabo quer que nós estejamos numa condição de fracos. Fala a verdade.
Amém.
Como que ele quer? Ele age nas emoções. E coloca em você uma fraqueza tal que você acha que você nunca vai sair disso. Ele está atacando. Né? E nós temos, então, como eu disse, o exemplo de Jesus, que ele, atacado pelo diabo lá no deserto, ele não se deixou vencer. Ele falou com o diabo, ele expulsou o diabo e disse o que a palavra disse. Porque Jesus é a palavra por excelência. Ninguém, não há contestação nele. Por isso que nós temos que chegar nesse ponto. Não há contestação. Está escrito, diz e assim acabou. Quando isso estiver acontecendo em nós, o diabo não nos derrota. O diabo é forte, valente, mas diante de Jesus ele não é. Então, como é que Jesus está comigo? Através da palavra. pelo Espírito Santo. Tá? Então, e como outra maneira, qual outra maneira que o diabo atacou Jesus? Nós sabemos que João Batista era filho de Jesus. Viviam juntos, como uma família judaica tradicional. As famílias se reuniam, principalmente nas festas em Jerusalém, eles estavam todos unidos. Então, eles cresceram juntos porque eles eram da mesma idade. Então, eles eram amigos, primos, família, parente. E cresceram juntos. Quando João é decapitado e os discípulos vêm e contam isso para ele, o que Jesus faz imediatamente? Ele vai para o monte. Ele se isola para buscar força em Deus. Ele não se deixou abater pelo que o diabo fez, embora ele tenha sofrido, sim. Claro, ele amava. Família, cresceu junto, amigo, primo. Então, ele vai lá. Mas lá ele se recupera, e veja como que ele se recupera, porque quando ele desce, a multidão está lá. Ele cura todos os enfermos e faz a multiplicação dos pães pela primeira vez. Então, isso é andar no Espírito. Estão acompanhando? É bem diferente de andar na alma, né? Você pode saber falar a Bíblia inteira, mas você vive nela? Então não adianta. Né? O que adianta é eu ser como ele foi aqui. Não é isso que está escrito em João? Se eu creio nele, então eu tenho que andar como ele andou. Então essa é a nossa busca. Que nós temos que ser um cristão, cristãos, que realmente mostram Jesus. Quando Moisés desceu do monte, ninguém precisou falar que ele estava com Deus, porque ninguém conseguiu olhar para ele, tal era a luz que estava nele. Se você anda com Deus, se você fica com ele, dá para ver. É diferente. Estão acompanhando? Então, larga a mão de ser carnal, seja um ser espiritual. Entrega a sua vida a Jesus. Ele vai, o Espírito Santo devagar vai começar a mudar você. Colocar você na visão de Deus, para que o plano dele aconteça na sua vida. Então você tem que se fortalecer nele. Mas para isso você precisa de fé. Tá? Porque para você vencer todos os obstáculos. Vencer. Vencer e vencer sempre. Então vamos ver a segunda crônica agora, capítulo 20. Vai lá para trás um pouco. E eu já vou encerrar. Tá valendo?
Tá.
Então, fé, vocês estão acompanhando, né? Porque todo mundo fica falando de Adão, ai, etc. Agora vocês estão entendendo?
Sim.
Porque se você não compreende as escrituras, como que você vai entender o que, que acontece com a sua vida, com o planeta, com os homens, com toda a situação? É, tem tudo uma explicação. Tudo tem uma explicação. E tudo veio do pecado do homem. E depois, então, a restauração através de Jesus. Amém? Então, aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas, é essa situação, né, do rei Josafá, que ele tem a vitória sobre Moab e Amon, que estavam no Monte Seir e iam destruir Israel inteiro. Então, diante de uma situação dessa, quando o diabo vem para destruir a nossa vida, o que nós temos que fazer? Sair correndo? Deitar no chão, ficar chorando? E reclamar? E buscar ajuda com quem? Homem não vai ajudar ninguém. Não pensa. Porque esse homem de der uma ajudazinha é só para aquele minuto. Não é não? Mas quando Deus age, é para sempre. Tudo que Deus faz é eterno. Então, o que acontece aqui? Vamos ver o versículo 15. De 2 Crônicas 20. Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus está mandando esse recado para ele. Quando vem uma situação, tem muita gente que fala assim, a peleja é de Deus. Não está fazendo nada, então não é de Deus coisa nenhuma. Pessoas que sabem falar versículo, porque foram para as igrejas por aí e escutaram os versículos. Que é isso que eles falam em todo lugar. Ah, beleza de Deus, dá o seu dinheiro. Pronto. A única coisa que as pessoas aprendem, falar essas coisas dá dinheiro. Mas não dá vida para Deus, não interessa essas coisas. O resto é uma consequência. Vocês estão acompanhando? Então, quando Deus está na situação que o diabo está atacando, não é surpresa os ataques. A pessoa não fica descabelada. Sabe? Desequilibrada. Vocês estão acompanhando isso? Então você tem que examinar isso na sua vida. Certo? Aí os efeitos. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Ficai parados. E veja o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém. Pode pôr teu nome aí. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judaios e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e... Então tá aí a dica. Você está com aflição? Você está com problema? Se prostra diante de Deus, começa a adorar a Deus. É importante. Mas não estou falando para descartar a confissão e outras práticas. É um conjunto. Cada hora você faz um. Tá? Se a coisa é grave, não dá para fazer menos que uma hora, cada prática. Se é manutenção, vou deixar por uma hora todas as práticas. Porque você já está lá, né, amigo? Você já venceu, já está meio calmo, porque você está estudando qual vai ser o próximo ataque. Então, uma hora de conservação. Mas se é ataque, é uma hora cada prática. Separadamente. Vocês estão acompanhando? Tem que orar mesmo. Fica misturando aí miscelâneo, porque no fim você não faz nenhum e nem outro. Aí no 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta. E você fica aí com o bocão fechado, viu? Com a mão no peito. O diabo vai acabar com a tua vida. Tá? Tem que falar, meu amigo. Tem que abrir a boca e falar. Oração tem que ser falada, tem que ser ouvida. E é bom que você ouça, a sua alma ouça, para ela ficar livre dos ataques do diabo que está colocando lá. Ai, mas está tão bom isso, Cirizinho. Está tão boa essa água morna. O fogo vai aumentar e você morre lá dentro. Sem perceber. Estão me acompanhando?
Sim.
Para com essa preguiça, você está dormindo, você levanta. Toma um café, faz alguma coisa. Você não pode dormir na hora que você está orando. É guerra.
Amém.
Quem não está em guerra é porque não sabe que está em guerra. Está completamente certo. Porque nós vivemos numa guerra espiritual. Diariamente. E é para vencer. Está valendo isso? Isso. Fica lá com o zoião fechado, bocão fechado, bem no morninho. Morrendo devagar. O diabo acabando com a tua vida. E você nem sabe. Certo? Tá valendo isso?
Sim.
Tem que fazer como? Pra orar? Hã?
É,
3, 4 entenderam. Ótimo. Pelo menos vocês vão ficar livres. Vocês vão sair da água morna. Você começa a orar, não dá um sonão? Aqui na igreja, então. Por isso que é bom ficar de pé. Se você dormir, você cai aí. Mas não vem falar que é um som, não. Você dormiu. Eu vi, né, o nosso amigo encostadão na parede orando em línguas, bum, caiu. Dormiu mesmo. Então, para você não passar vergonha, é bom você ficar em pé. Porque você vai querer cair aqui na frente de todo mundo? Não, belezão. Senta aí, fecha o olhão, põe a mão no peito e dorme. Cirizinho, na água quente. Morninha, gostosa. Tá valendo?
Amém.
Lá na tua casa, que você não tem plateia, ninguém te vendo, você tem que fazer a mesma coisa. Levanta, porque a guerra é sua. Contra você mesmo. Porque se você se acostumar a fazer isso lá na sua casa, você não vai dormir aqui, sabia? E nem vai ficar com a mão no bolso. Você já viu adorar a Deus assim? Te adoro. O rei na tua frente. que displicência, você não tem nada com o rei, você não está com nada com ele. Você quer mais que o rei, sei lá, sai da tua frente. Quem é o rei? Jesus Cristo, que morreu na cruz, no teu lugar. E você fica dessa maneira, se coçando, olhando para o outro, ver quem chegou, quem não chegou. Quer dizer que você não ora nada na tua casa, nada. Porque lá não tem quem ver, que chegou, que não chegou, não chegou ninguém mesmo. E nem vai aparecer anjo lá, não. Não vai aparecer nada lá, nem Jesus. É na fé. Então lá, né, se você dormir, ninguém vai te acordar. Você pode ficar alguém pesado. Né? Então, meu bem, quem não ora em casa, quando chegar aqui, não aguenta aquela uma hora que a gente faz de louvor aqui. A perna fica bambeando, dá um sono, um cansaço, um peso no ombro. Então você quer que Deus mude a sua vida? Não dá, querido. Ele já mudou lá na cruz. Agora é você que tem que mudar. Então veja que o louvor tem que ser, veja aqui de voz alta. No começo, você está fraco, você pode gritar mesmo, porque a sua alma é rebelde, ela não quer, bom que você fale bem alto, louve bem alto. Depois que você já consegue entrar na presença de Deus com facilidade, você pode orar no tom baixo, porque você e Deus estão ali. Porque você não vai dormir, você está firme, você já consegue, ok? Porque é assim que faz. No começo, nós temos que fazer tudo muito alto. Então, veja o versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Lembra Judá que estava lá adorando e louvando os levitas? Eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Gente, era todo o exército de Moab e do Amon. Gente, era muita gente. Eles ocuparam a montanha inteira. Aquilo era só gente. Vocês lembram daquelas montanhas que nós vimos lá? Era só gente. Eles morreram. O que, que aconteceu? Deus veio no auxílio e deixou que o diabo, em vez de vir atacá-los aqui, atacasse eles mesmos. Então, eu não gosto de você, não gosto de você. Sério, o que, que era? Eles começaram a ficar inimigos e se mataram. Estavam sem Deus. Aí no 25 vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres, nunca vi em guerra nenhuma ter riqueza. Riquezas em abundância e objetos preciosos. Pois eles vêm guerrear com tudo isso, olha só. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito, realmente, só 3 dias pegando só riqueza do povo lá, todo morto. Então isso... Gente, uma analogia para isso daqui, dessa riqueza aqui na guerra, é o quê? Que enquanto nós estamos louvando ao Senhor, confessando a palavra, orando, enfim, nós existem bênçãos atrás disso. Amém. Que vão descer para nós. Quer dizer que do outro lado da batalha, o que existe são riquezas e bênçãos. Amém. Então, você tem que guerrear e batalhar. Tá? E o que representa Moab e Amon, para nós, são os ataques do diabo nas nossas emoções, que nos fazem fraquejar, fazem com que a gente desanime, não tenha mais força, desista, não creia, bobagem, não vai acontecer, essa oração é fraca, não está resolvendo, ok? Porque é tudo mentira do diabo. Mesmo que ele venha dessa maneira, você tem que ficar na presença dele, de Deus, buscando até que seja rompida essa fortaleza da sua mente. Em nome de Jesus. Valeu?
Amém.
Então é isso aí, meus queridos. Fé. Vamos buscar ter fé na palavra, naquilo que Deus diz. O que Deus diz? É o que está escrito na Bíblia. Amém? Glória a Deus.